Boa tarde a todos. Que na tarde de hoje possamos nos manter envoltos nesse magnetismo de Deus e do Cristo que foi tão convocado na prece fervorosa do Júlio, né? Que possamos seguir imantados e direcionados por este amparo. Pensamento e vida. Nestas duas palavras, Emmanuel descreveu todo o nosso processo evolutivo e todos os elementos contidos no Evangelho do Cristo. Então, é incrível a forma como que ele consegue ser sucinto. Então, eu vou abrir um pouquinho essas duas palavras. Mas num primeiro momento, eu vou pedir que o próprio Emmanuel nos apresente este livrinho aqui, a potência deste livrinho aqui. No início do livro, Emmanuel nos diz: perguntou-nos coração amigo, se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Aqui já tem uma dica. Esse livrinho aqui contém itens para as nossas necessidades. Algumas páginas que falassem ao espírito, problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. Então, neste livrinho aqui, Pensamento e Vida, nós vamos ter os princípios superiores que nos orientam a nossa jornada. E lembramos-nos, por isso, da singela cartilha falada que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço. Né? Nós, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Nós, espíritos, em algum momento, desde que nós viemos para o mundo hominal, começamos a ter consciência, aí começamos a entrar em contato com as leis morais, começamos a responder pelos nossos atos. Em algum momento, no uso do nosso livre-arbítrio, nós nos degeneramos. Aí a lei de causa e efeito começa a entrar em vigor. E aí a gente entra num processo de regeneração e de crescimento. E para isso, nós vivemos entre a materialidade e a espiritualidade. Né? Esta é a vida. E aqui a gente está falando pensamento e vida de acordo com a doutrina espírita, né? Porque tem várias correntes, a materialista que ainda desconfia de muita coisa, né? Mas interroga o que é a vida. Para nós, é o nosso processo evolutivo. Pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual. E sobre a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física. Então, olha só, nós estamos aqui na luta. Que luta é essa? Do aprimoramento. E estamos internados. Por que internados? Porque a nossa casa é na espiritualidade, mas nós precisamos vir na matéria para nos educar, nos lapidar, nos purificarmos. Né? Para informá-los ainda uma vez que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Né? Então a gente vai fazer reflexões hoje, o que é vida, o que é o pensamento e como ele influencia em nós e no nosso entorno. Através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios, aqui já a gente tem pressa, mas nós somos imortais e nós vamos ter a eternidade. Deus é eterno, nosso Criador. Ele não tem início e não tem fim, isso a gente já fala, mas para entender isso a gente tem que estudar muito como isso não tem início e fim, mas basicamente é isso. Nós fomos criados, somos imortais, tivemos um início e não teremos fim. Então, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita do infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Neste livrinho aqui, nessa singela cartilha falada, que eu já estou tanto tempo debruçada, eu estava comentando com o Júlio, cada vez tem algo que nos toca, que me sensibiliza e dá vontade de falar mais sobre ela, porque eu acho ela incrível, né? Nestas duas palavras ele condensa tudo. Então, as respostas, nessas duas palavras, vai estar todo o nosso processo evolutivo, espiritual, humano, a imortalidade, as nossas várias existências. E esse processo nosso, ele é particular. A velocidade que nós vamos evoluir depende somente de nós mesmos. Então, para eles lá, pensamento e vida, eles já vão saber tudo o que está aqui. Para a gente vai abrir e vai se debruçar. E aqui, à medida que nós tomamos contato, vai nos dando direcionamento, porque o que está contido aqui? O evangelho, a forma de conduta. Mas vamos ver um pouquinho o que é pensamento? Ah, aqui eu achei uma coisa incrível ainda, que nas próprias capas já vai dando uma dica para a gente. A primeira capa de 1958, olha o que a FEB fez, né? Colocou um dorso, ali uma face, com o cérebro aparecendo, e do cérebro vão saindo ali umas imagens que a gente pode entender que é o nosso pensamento. Mas o que é o nosso pensamento, né? Essa subjetividade, é tudo, todo esse mundo interior, como, né, Leon Denis fala, todas as nossas potências da alma, né? Tudo que a gente não pega e passa aqui dentro é o nosso pensamento. E aqui, e é incrível a minha leitura que eu fiz, que as capas vão conversando e vão evoluindo, né? Numa tal pensamento, eles tentaram ilustrar, e outra vida na nossa jornada, à medida que nós vamos experienciando o nosso dia a dia, o tempo todo nós fazemos escolhas na nossa vida, né? Nas nossas experiências. E aqui eu trago a primeira frase do primeiro capítulo. O que eu trouxe ali? Não é nem introdução, nem prefácio, porque não é um livro. É uma singela cartilha falada, né? Então, por isso que eu falei o início. Porque... E aí, no capítulo 1, o espelho da vida, Emmanuel vai nos afirmar: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, vida nós estamos entendendo que é as nossas experiências, as nossas vivências, as nossas interações, tanto aqui quanto quando estamos na espiritualidade. E de acordo com a terminologia de Emmanuel, pensamento significa, não é apenas a nossa cognição, intelecto, cognição. Ela é uma amálgama que mistura todas as nossas potencialidades de sentimento e de intelecto. Então, todas as nossas características, sentimentos, pensamentos, virtudes, qualidades, todo esse nosso mundo interno e que reverbera no externo, porque o que nós pensamos afeta os outros e somos afetados porque está carregado de sentimento. Então, nós vamos nos refletindo uns aos outros. Quando ele fala, a mente é o espelho da vida em toda parte, como que nós nos refletimos? Em sintonia pelas afinidades, e afinidade de tudo, de gostos, de sentimentos, de qualidades, de vícios, de defeitos. E a vibração, como é que se dá? Pelos sentimentos. Então, nós podemos pensar que nós podemos nos ver uns aos outros no outro, né? Nas relações. E como? Só que não é o reflexo, é como do espelho, mas não é. Ele usa uma analogia. Aquilo que eu digo que o outro é ou não é, o que o outro diz que eu sou ou eu não sou, quando eu digo que o outro ele é muito competente, mas eu não sou. Né? Se eu estou vendo a competência, é porque eu conheço a competência. A gente só reconhece aquilo que nós conhecemos. Ou se eu estou dizendo, ah, aquele lá ele é fofoqueiro e eu não sou. A gente fala, né? A gente fala do vale dos suicidas, mas tem o vale das fofoqueiras, tem o vale dos sonhadores, tem o vale dos trabalhadores. Nós estamos o tempo todo unidos por afinidades, aqui e lá. E essas nossas configurações, elas vão aparecendo nas nossas potencialidades, na nossa personalidade, nos nossos defeitos. Vão aparecer na timidez, na vergonha, na desenvoltura, na ansiedade, nos nossos complexos de superioridade ou de inferioridade, nas nossas conquistas, nas nossas virtudes. Então, quando Divaldo e Joana vão nos trazer que quando nós conquistamos a consciência, nós vamos, Joana e o Evangelho e tudo aqui a gente vai abrindo, né? Nós vamos seguindo a nossa jornada, sempre acompanhado, sempre nos refletindo. E uma coisa que vai trazer aqui, eu já trouxe em outra vez, o que nós fizemos aqui no começo com a prece. Nós nos elevamos o nosso pensamento aos nossos benfeitores e a Deus, e ele retornou o reflexo dele. Porque quando nós recebemos o reflexo do Cristo através de Jesus, através dos benfeitores, as nossas potencialidades recebem um upgrade. Por isso que quando nós viramos o nosso espelho e nos elevamos para o Cristo, nós recebemos esse amparo e por isso que aqui a gente se sente tão bem. Neste momento, de alguma forma, a gente consegue se elevar um pouquinho e as nossas virtudes ganham destaque. E aí a gente consegue limpar a nossa mente, consegue ver as respostas. Interessante trazer aqui, porque como estamos falando, né, o que é pensamento, que são todas essas potências, e pelo pensamento que eu vou gerando... eu penso, gera uma emoção e essa emoção gera um comportamento. E aí a gente fala, ah, então pensamento é tudo aquilo que o cérebro produz, né? Os neuropeptídeos, os neurotransmissores, que o pessoal diz, ah, vamos caminhar, que vai dar serotonina, vou sentir bem-estar. Vou fazer o bem, vai dar ocitocina, o amor, eu vou sentir bem-estar. Vou me estressar, Vai dar cortisol e eu vou sentir dor e vou ficar estressado. Enfim, mas aqui eles vão nos trazer um elemento bem importante, porque eles vão nos dizer, sendo a mente uma faculdade do espírito e não do cérebro, então o pensamento, a nossa mente, é lá o espírito, né? É tudo que está lá dentro do nosso pensamento e não do cérebro, que tem a função de decodificá-la, ajustando as possibilidades do seu desenvolvimento espiritual, direciona o processo da reencarnação conforme as realizações em anteriores às quais procede. Ou seja, fica tudo a gente diz que fica tudo armazenado no nosso perispírito. Mas, além do perispírito, a gente tem o espírito, a gente tem a mente, a gente tem o pensamento. O perispírito é a ponte... Mas a gente, quando nós estamos na espiritualidade, não temos o corpo. Nós nos afinamos como? Pelo pensamento. Então, aqui, eles estão afirmando que não é o cérebro que produz. Sim, é dali que vão sair os produtos, a química, né? As secreções neuronais, como eles dizem. E o nosso cérebro não é apenas a secreção, tem um outro elemento que é esse pensamento que faz esse gatilho. Tanto é que quando nós estamos na espiritualidade, nós nos comunicamos e não temos o cérebro material. Nós não precisamos dos neurotransmissores para mandar uma mensagem. Diga-se de passagem quem está nas mesas mediúnicas e nós quando recebemos mediunicamente aqui, que é algo mais concreto. Então, para a gente ver, então, pensamento é esse mundo que está passando dentro de nós agora, neste momento. Um momento estamos aqui, um momento nós estamos ligando e o que, que eu falo em algum momento faz o sentido e dá um acalento ou deixa uma dúvida e vai fazer com que eu procure mais adiante e aí sim eu encontre a resposta. E aí, eu ainda só estou nesse primeiro capítulo, mas em algum momento ele vai trazer isso aqui. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e da repercussão. Então, o quanto nós estamos conectados uns com os outros e como que nós estamos o tempo todo sendo afetados e esboçando afetividade, emoção, e eu posso estar fazendo careta, a pessoa pode me falar uma coisa, eu viro o olho, não precisa nem falar nada, já deu, que eu estou com tédio, que eu estou julgando, que eu não gostei. Então, o quanto a nossa emotividade plasma uma ideia, e essa ideia determina a nossa atitude e pode determinar a palavra, né? Então, o pensamento é um produto da mente. E com esse produto da mente é que vai determinar as nossas ações. E é esse caldeirão dentro de nós o tempo todo. E o quanto ele... Aqui que está. A gente está o tempo todo em relação, mas aqui é um convite que a gente perceba com quem eu estou me relacionando. O que, que esse tipo de relação, tanto familiar... Começa o familiar. E no familiar tem aquele que eu aponto, mas que eu tenho que acolher. Mesmo que o desejo, às vezes, é de excluir, né? E daí no social, como é quando eu chego? O que, que as pessoas dizem de mim? O que, que eu digo das pessoas? Porque muitas vezes as pessoas dizem algo de mim, só que o espelho dela está distorcido. E o meu pode estar distorcido também. Então, é o tempo todo que nós precisamos ter um cuidado com este nosso mundo interno, porque ele afeta direto no nosso mundo externo. Segue Emmanuel. Respiramos no mundo as imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas incorporamos o influxo renovador nos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete o objetivo do Criador. O que está dizendo? A mente suprema que nos governa nos criou. Então, este mundo aqui é resultado e Deus pensou, né? Mas como que ele pensa? Através das ciências, através da biologia, através da filosofia, através da física, da química. Esse é o pensamento de Deus que nos criou. E aí, quando ele diz, nós estamos, respiramos esse mundo de imagem, o mundo que a gente cria aqui dentro e aquele que a gente vai reproduzindo aqui fora. E muitas vezes nós podemos estacionar, né? E aonde que nós estacionamos? Nos hábitos não saudáveis. Porque nós podemos estar estacionados em algo que nos aconteceu, numa cena, e essa cena que eu tive que não foi muito agradável com um afeto, eu fico magoado, e aí eu fico reiterando aquela mágoa, e eu posso carregar essa mágoa por várias encarnações. E aí, aí a gente diz que a gente nunca volta para trás, mas ele vai dizer que também a gente não progride, porque a gente estaciona em sentimentos, mas a gente está, aqui estamos dizendo algo maior, mas eu posso estar estacionada num melindre da semana passada. E talvez ele nem foi tão grande assim, mas na medida que a gente não sai dali, o dia está bonito, tem pessoas precisando da gente, nos solicitando, só que a gente fica atualizando aquela cena e aí nós vamos criando esse pensamento, vamos reiterando essa emoção e aí a gente vai entrando no ressentimento. isso vai dando um gosto amargo, e eu vou ficando amarga e eu nem me dou conta disso. Por isso que nós temos que perceber o que, que eu estou alimentando, onde é que eu estou. Haroldo, no Despertar Nossos Desafios na Transição Planetária, vai trazer... Ah, foi isso que eu tinha lido agora, né? Não? Então tá. Pensamento divino é a inteligência suprema no amor infinito que sustenta a criação. É através do pensamento que nos relacionamos com Deus. E por meio dos pensamentos que as criaturas se refletem. Ah, eu li aqui no papel e não tinha colocado ali. Enfim. Recebem esses influxos dos poderes superiores, conclamando a evolução espiritual. Deixa eu só ver qual era o slide antes que eu não vi. Ah, era da independência. Bom, mas nós podemos seguir, porque a lógica é a mesma. Como eu disse, nessas duas palavras, ele vai retomando em cada capítulo a mente ou o espelho da vida em toda parte e vai abrindo esses nossos elementos da mente. Porque se nós estamos falando de hábitos, se nós estamos falando de lugares que nós estacionamos, para mudar isso, aí a gente vai no segundo, que eu não vou entrar, que é a vontade. Né? Nós temos que ter uma ação e essa ação eu tenho que ter vontade de romper, seja o que for. Né? Mas aí, quando a gente vai construindo um estudo, a gente fica com aquela atenção seletiva e eu só via reflexo, pensamento em tudo que é lugar, né? E aí eu sigo a Mansão do Caminho, e quando eu estava fazendo essa palestra aqui, daí olha que PPT bonito, porque este é o print da Mansão do Caminho que eu vi, e eu pensei assim, nossa, como está conversando com isso aqui que eu estou construindo, né? Traz Joana e Divaldo, retirado do livro O Ser Consciente, a necessidade de tornar a mente um espelho e postar-se defronte dela desnudo é inadiável. O que que quer dizer? A necessidade de cada vez mais termos consciência de quem somos e qual é a situação que a gente está passando, né? Porque normalmente nós ficamos muito naquilo que, no Consolador, que é dessa mesma série, André Luiz diz, Emmanuel diz, e é tão difícil, né, que a doença é o precioso, elemento para o nosso desenvolvimento, que a gente deve agradecer a doença, mas é tão difícil. Mas aí é isso, nos desnudar. Às vezes eu tenho um acometimento, melhoro, daqui a pouco eu tenho um outro acometimento da mesma natureza e aquilo vai se repetindo e eu não me dou conta. Quando nós estamos passando por uma dificuldade física, uma dificuldade de relacionamento que pode se repetir, nós até percebemos a repetição. E a gente pede o quê? Ai, meu Deus, me alivia, me tira disso, né? O alívio que a gente quer não é o aprendizado, tira essa dor, né? Tira esse sofrimento. Mas aí nós temos grandes assim expoentes que vão colocando, dando umas leituras novas e que vão nos fortalecendo. Eu gosto muito do Dr. Sérgio Felipe, um psiquiatra, né? E ele traz um olhar para os acometimentos, para as doenças, né? Primeiro que ele diz que quando a gente, um diagnóstico não é a doença, é simplesmente uma classificação que os médicos usam. E a gente pega aquele diagnóstico e carimba em nós mesmos, né? Eu sou TDAH, eu sou depressiva, eu sou fibromiálgico, parece assim, aí a gente vai se agregando com isso. Mas ele tenta romper, eu acho tão bacana, porque não é o diagnóstico que a gente está falando. A gente está falando das potências da alma. Então ele diz assim, ó, eu não tenho TDAH, eu não sou bipolar, eu só tenho que ver como que eu funciono nessa experiência. Então ele traz assim, o TDAH é um deslocamento das minhas potências para um outro lugar. Muda completamente, né? A pessoa que tem TH, ela é cheia de energia, ela é super criativa, e aí ele nem quer sair daquele lugar. As pessoas querem dar coisa para ele, sossegar o pito. Mas não, é chato, porque ele já está acostumado. Então, como eu vou usar esse monte de energia com foco em muitas coisas, mas que pode sair uma coisa bem bacana daí? Mas ele também traz assim, tá, a pessoa perdeu uma perna, uma coisa bem triste, né? Mas a outra vai ficar mais forte. A gente nunca percebe. Naquilo que, aquela situação que a gente está passando, sempre tem um elemento que está potencializado. Aí eu lembrei, quando eu era pequenininha, muito tempo, lá no bairro, Primavera, tinha um que dizia assim, um massagista, que ele era o ceguinho. Ele era assim, ó, bah, vai lá no ceguinho, porque ele é muito bom, cara com deficiente visual. Mas o que que aí a nossa sensibilidade, a forma como que a gente potencializa o pensamento e a nossa energia... Então, a pergunta é, por que eu estou com isso? Né? Por que eu não saio disso? Por que que eu estou sofrendo? A gente tem a tendência, o que que será que eu fiz na outra vida para passar por isso agora? Estamos já em plena transição planetária. Muitos de nós aqui não somos Alcione, mas já estamos por renúncia, já estamos por amor aqui. E nós não conseguimos ver o tudo. Mas aquilo que nos parece um mal, certamente é o melhor lugar, é a melhor configuração. Né? Deus, nosso Criador, é nosso pai, não é padrasto. Né? Então, aquela configuração que eu me encontro é a melhor. Ali somos herdeiros, as leis de Deus são perfeitas, é a melhor que eu posso ter neste momento. Aí a gente tem que ter atenção, porque às vezes ficamos nessa fixação mental e tem coisas que a gente pode fazer, mas a gente quer fazer o impossível. E aí a gente tem que observar a lei natural, né? Se eu estou passando por um acometimento, eu posso fazer o tratamento. Estou fazendo o tratamento dentro das minhas potencialidades, aonde eu posso ser útil a mim e ao próximo. Tem coisas que eu não posso escolher. Por exemplo, está ótimo estar aqui essa tarde de hoje, né? Só amor. Bah, eu queria que fosse o tempo todo assim, eu não queria que a noite chegasse. Mas a noite vai chegar, isso eu não posso escolher. Mas eu posso escolher aqui estar presente, eu posso escolher sair daqui leve, eu posso escolher daqui por diante me observar. Quero ser leve e quero refletir essa leveza. O primeiro capítulo é A Mente da Vida em Toda Parte. O Emmanuel é sucinto, né? Pensamento e vida em duas partes. Eu sou sucinta do jeito que dá para ser. A primeira frase do primeiro capítulo e eu trago a última frase do último capítulo. Por quê? Ele vai abrindo e tem o capítulo da vontade, tem o capítulo do hábito, tem o capítulo do dever, da família, porque no pensamento e na vida estão todos esses elementos. Mas a gente está aqui, para que a gente vem aqui a este mundo? Qual é a maior virtude que nós vamos desenvolver? É o amor, né? E ali ele vai trazer. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, e este amor que a gente, cada um na nossa particularidade, na nossa forma especial de ser, cada um de nós exerce o amor da forma que consegue, né? E eu tenho para mim hoje, assim, o amor... O que que é o amor? Porque a gente pensa, ah, é aquele amor romântico, o amor... A gente diz o amor mais... puro é da mãe pelo filho, mas e quem não é mãe, né? O que que é o amor? E aí a gente pergunta, olha a pergunta bem capciosa, né? Eu vou responder o que que para mim hoje é amor. É o bem que nós já podemos ofertar para o mundo, né? O amor, o bem que eu consigo fazer pelo outro não é ainda esse tão puro, mas é o melhor que eu posso oferecer hoje. Então, é um convite para que cada vez mais observando esse nosso mundo interior e observando o meu mundo exterior, como que eu consigo conjugar toda essa diversidade interna com toda essa diversidade externa? E a resposta é o bem que eu posso fazer do meu jeito, que não vai ser o bem que o Júlio pode fazer, que a Juliana pode fazer, que a Graça, enfim, mas que a Stephanie, mas o melhor a gente pode o tempo todo fazer E aí, mais uma atenção. O nosso livre-arbítrio, ele está acontecendo justamente no momento que eu tenho escolha. Aí a gente tem que ter atenção. Onde eu posso tomar uma decisão, ir ou não ir, fazer ou não fazer, falar ou não falar, aí eu estou exercendo o meu livre-arbítrio. Tem momentos que eu não tenho o que fazer, não dá para fazer nada. Então, já foi. Então, muita atenção quando a gente pode escolher. Mas o que não tem erro é o caminho da compaixão, da fraternidade, da caridade, do auxílio. Ele vai trazer o capítulo do auxílio, onde ele vai trazer que o auxílio é um dever, antes vem o do dever, e ele, a gente não é como a caridade a gente ainda pensa. O auxílio, ele tem que ser automático, tu nem pensa. E o auxílio é dar o suporte. E aí, como é dar o suporte? Às vezes é o mais difícil que a gente vê, que é amar sendo pacificador. Dar o suporte da tolerância. Dar o suporte da compreensão. Que o outro está falando e eu estou falando e a gente não está se entendendo, mas aí eu compreendo que é momento de não é fazer o outro pensar como eu penso. Olha aí no pensamento, né? É entender que nós pensamos diferentes. Isso tudo é amor. Então, ele começa com a mente é o espelho da vida em toda parte. Ele termina com o capítulo amor. E eu vou ler, é a última frase. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, Jesus, a fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como aqui antes ele diz, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor. Quando Jesus falou esta frase, foi bem na última ceia, onde ele viu que ele já tinha feito tudo aquilo, lavado os pés, já tinha dito, vou lhe mandar um consolador, e está chegando a minha hora. E ele viu assim, os discípulos começaram assim, ó, quem será que é o maior no reino de Deus? Acho que somos nós. Ele pensou assim, gente, eles não entenderam ainda, ele sabia. Mas ele disse assim, ó, vou lhes deixar ainda um novo mandamento. Ele já tinha nos deixado a lei áurea, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, que nós já falamos, ó, bem de cor, mas ainda distorcemos, né? Porque às vezes a gente estava comentando nisso tudo há pouco. Às vezes eu faço o meu melhor para o outro, para ele, aquilo que eu entendo, e não consigo respeitar a diferença, não consigo entender que não é o que ele entende que é o melhor para a situação dele, né? Então, que a gente procure cada vez mais ofertar o nosso amor da compaixão, do entendimento, do acolhimento, que o nosso desenvolvimento, ele não vai se dar pela violência, pelas dissensões, pelas discussões. O amor é o entendimento, o perdão e o serviço, né? Então, que dentro do nosso contexto hoje, que nós possamos trazer este amor para o nosso interior e refletir esse amor. Nós não fazemos nem o primeiro e nem o novo mandamento, mas a tentativa de sentir esse Cristo tão convocado, assim, foi tão gostosa, porque, olha só, ele conduziu de uma forma tão gostosa ali a prece, nos levando e convocando Deus e Jesus. E quando a gente faz esse movimento desse espelho, reverbera aqui dentro e reverbera no nosso exterior. Então, que a gente possa, nesse torvelino cheio de novelinhas mexicanas, a gente sempre pensar o amor. Qual o amor? O bem que eu posso fazer neste momento por mim e pelo outro. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui em nome deles. Obrigada.